Jorge Moraes apresenta Agora Conversamos Nós.
Sejam bem-vindos a mais uma edição do Agora Conversamos Nós e como convidada na edição de hoje temos a doutora Delsa Mendes, é jurista, é funcionária do Consulado de Cabo Verde na área de Boston e é também delegada da Comissão Nacional de Eleições de Cabo Verde e é nesta condição que a doutora Delsa Mendes está aqui como convidada. Olá doutora, bem-vinda à WGFT, é sempre muito bom falar consigo.
Obrigada, e daqui também é sempre um prazer estar no vosso programa, principalmente a vossa rádio, que tem sido sempre um parceiro incrível de Cabo Verde em todas as atividades, e agora com esse processo eleitoral, agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa, que eu sei que é um programa muito querido dos cabo-verdianos. Obrigada eu pela oportunidade.
É verdade, tocamos a música de Portugal e do mundo, e no mundo está incluído exatamente Brasil, Cabo Verde, aqui na nossa seleção musical. Doutora Delsa Mendes, domingo é dia de eleições e gostaria de saber qual é a função da delegada do Conselho Nacional de Eleições.
Domingo é dia D.
Como D. É o dia D.
É exatamente, é o dia D, é o dia da democracia, é o dia que os cabo-verdianos na diáspora terão a oportunidade, uma oportunidade e um privilégio de participar nas eleições legislativas de Cabo Verde. Eu, como delegada da CNE, para o Círculo Eleitoral dos Estados Unidos da América, a minha função é promover o esclarecimento aos cidadãos sobre todos os atos eleitorais, sempre em articulação com a supervisão da CNE, da Comissão Nacional de Eleições em Cabo Verde, assegurar a igualdade de oportunidade e tratamento dos cidadãos em todas as operações eleitorais, assegurar a igualdade de oportunidade aos candidatos, às diferentes candidaturas, e o respeito, obviamente, pelos princípios fundamentais neste processo estabelecido na Constituição e no Código Eleitoral e nas demais deliberações, legislações que existem. O meu processo, o meu trabalho é encaminhar e acompanhar todo o processo, garantir que as coisas funcionem dentro da normalidade, obedecendo o que vem previamente estabelecido nas legislações que eu acabei de referir e remeter depois todo o material e tudo que houver, queixas, reclamações, tenho que remeter tudo isso atempadamente e no final remeter todo o documento para o apuramento geral em Cabo Verde. O apuramento que se faz aqui nos Estados Unidos é um apuramento parcial, então tenho que remeter todos os documentos de forma segura para Cabo Verde para se processar o apuramento final.
Muito bem, e quando diz CNE, portanto é o Centro Nacional de Eleições, não é isso?
Comissão Nacional de Eleições.
Muito bem, o dia é domingo e o horário? As pessoas podem votar a partir de que horas e até que horas?
8 horas.
Da manhã?
As assembleias de voto abrem às 8 da manhã e as pessoas podem votar até às 18 horas, ou às 6 horas
da tarde.
Dos Estados Unidos, exatamente, da tarde. E, obviamente, que as pessoas que estiverem na fila, poderá haver fila, vamos tentar respeitar todas as regras de distanciamento, mas as pessoas que estiverem na fila até essa hora, 6 horas, terão o direito de votar, mesmo que já tenha a hora do fecho das mesas de voto já tenha terminado.
Não se estiver na fila, é considerado válido. Muito bem. Doutora Delsa Mendes, é importante também saber os documentos que as pessoas devem levar para votar, porque há que haver uma identificação, não é?
Exatamente. Os documentos são tão importantes que todas as eleições há sempre a oportunidade, para além do que vem estabelecido, há sempre uma oportunidade de fazer, a CNE tem que deliberar sobre a questão dos documentos, porque há sempre alguma confusão. Mas, realmente, os documentos de identificação, como o próprio nome diz, é para se proceder à identificação das pessoas. porque no que toca a capacidade eleitoral, esta já se encontra definida no momento em que a pessoa faz o recenseamento. As pessoas que estão inscritas no caderno já foram definidas, no ato do recenseamento ficou definido que a pessoa é cabo-verdiana e que tem a capacidade eleitoral. Agora, a identificação é para verificar se a pessoa que se encontra, por exemplo, no momento para votar, é exatamente a pessoa que se encontra inscrita. A deliberação de CNE já existia, eu acho que a maioria das pessoas já sabiam que podem votar com bilhete de identidade e passaporte cabo-verdiano, mesmo que estes documentos estejam caducados. Quando faz o passaporte cabo-verdiano, inclui o passaporte comum, é o que chamamos de passaporte ordinário, o passaporte diplomático e o passaporte de serviço. Mesmo que caducados, as pessoas podem utilizar para votar. Em relação a outros documentos, temos agora o Cartão Nacional de Identificação, que é o novo documento que vem substituir o bilhete de identidade e tem um poder ainda muito mais amplo, tem uma abrangência maior do que o bilhete de identidade. É um documento também que as pessoas podem utilizar para votar. Ainda há abertura para que as pessoas possam utilizar o recibo emitido no momento que a pessoa requerer esse Cartão Nacional de Identificação. Tem que exigir que o recibo tenha o selo branco e esteja devidamente assinado pela pessoa responsável pelo serviço onde pediu a emissão do documento.
O número de mesas e assembleias de voto?
Eu queria só cobrir em relação aos documentos de identificação, porque é amplo. Eu acho que é um fator muito, é um elemento importante, porque as pessoas querem saber como é que podem votar. Sabemos que muitas pessoas estão com passaportes extraviados ou que já não renovaram o passaporte há um bom tempo, ou não têm o passaporte cabo-verdiano. Então, as pessoas podem também votar com os documentos de identificação civil válidos e emitidos pelo Estado de acolhimento. Podem utilizar a carta de condução, o drive license, o ID drive license para votarem. Podem também votar com documentos de identificação civil válidos emitidos por qualquer outro Estado europeu. Por exemplo, uma pessoa tem um passaporte europeu, pode utilizar esse passaporte para votar. E o passaporte válido do Estado de acolhimento, que é o passaporte americano. A pessoa pode votar também com o passaporte americano, mas tem que estar válido. Esses documentos, os documentos que não são os documentos cabo-verdianos indicados, o bilhete de identidade e passaporte, têm que estar válidos para a pessoa utilizar. Mas existe, nesta legislação, nesta eleição, ampliou-se no que toca ao âmbito de documentos que a pessoa pode utilizar para votar, permitindo maior número do eleitorado participar e exercer o seu direito.
Muito bem, vamos então às mesas de assembleia de voto. Quantas é que são?
Nos Estados Unidos temos 36 mesas de assembleias de voto, espalhados pelos estados de Massachusetts, Rhode Island, temos também no estado de Connecticut, temos no estado de Nova York, temos em New Jersey, e temos em Pensilvânia e Flórida. Penso que cobri todas as assembleias de voto. São cerca de 19 assembleias de votos, uhum. Toca localizações onde os votos vão ser realizados, espalhados por esses estados onde falei. Obviamente que é Massachusetts, onde concentra a maioria da nossa comunidade, tem mais mesas de votos, principalmente na cidade de Brockton, onde temos cerca de 4.400 pessoas inscritas. No total temos cerca de 10.900, quase 11 mil eleitores inscritos, e são uma concentração maior na cidade de Brockton e na cidade de e em Boston, mas uhum. também em Rhode Island e no Bedford. Devido ao número, tivemos necessidade de dividir as assembleias de voto. Nessas cidades teremos mais do que dois ou mais assembleias de voto.
Sabemos que a comunidade cabo-verdiana interessa-se muito pela política do seu país. O número é realmente interessante. 11 mil inscritos para votar nos Estados Unidos. Doutora Adelce Mendes, e qual é a percentagem das pessoas que vão mesmo exercer o seu direito?
Existe uma percentagem elevada de abstenção e neste momento, nessas eleições, principalmente se tratar de um ano atípico com a questão do Covid, existe ainda, há um receio de que esse número pode aumentar, mas queremos garantir às pessoas que vamos criar todas as condições nos locais de votos e esse é um motivo principal que nos levou em termos, em vez de ter o habitual, uma localização, um espaço onde funcionam as assembleias de voto, principalmente nas cidades mais com o maior número da nossa comunidade, com maior representação, decidimos, optamos por ter mais assembleias de voto, mais do que uma assembleia de voto, permitindo que as pessoas sintam-se mais seguras em saírem da sua casa para irem votar, porque sabem que vamos respeitar a questão do distanciamento, todas as regras estabelecidas pelo CDC, no que respeita a questão de proteção e como é que se deve funcionar nos espaços fechados, vamos ter que respeitar essas regras. Então, queremos assegurar às pessoas que nós vamos tentar, estamos a tentar e já tomamos todas as precauções no sentido de garantir que vão lá exercer o seu direito de uma forma segura. E que vamos tentar no máximo, vamos evitar aglomerações, vamos ter marcações em relação à questão de distanciamento e vamos seguir muito cautelosamente aquilo que são as instruções do Centro de Controlo de Doenças. E então apelamos às pessoas a irem votar, a se informarem onde estão inscritos e a irem votar, porque é um dia importante para a nossa democracia. E o direito ao voto é um direito que está protegido pela nossa Constituição e devemos realmente, efetivamos a democracia no seu pleno, quando exercemos os nossos direitos, o direito ao voto de uma forma livre e é isso que se quer com esse processo. Mas a abstenção, infelizmente, é um fator que afeta até Cabo Verde, não sei se sabe, mas Cabo Verde, a nível da África, se encontra muito bem posicionada no que se toca à realização das eleições. O nosso processo eleitoral é um processo credível, estamos no terceiro lugar a nível da África e a nível do mundo estamos entre os 10 primeiros no que toca aos países que conseguem garantir um processo eleitoral transparente e onde a transferência do poder também é feita de uma forma tranquila e é motivo para nos sentirmos engrandecidos como Cabo Verdeano e a nossa participação pode ainda levar Cabo Verde ainda mais na posição em que se encontra, porque a abstenção tem um fator, pesa nos números, então é importante que participamos assim continuamos a fazer cada vez melhor e a ter uma voz ativa nas decisões do nosso país ao elegermos as pessoas que queremos que nos representem nas nossas assembleias.
É verdade, a comunidade cabo-verdiana é uma ótima comunidade, trabalhadora, respeita exatamente onde está e também gosta muito de política, tem notado e certamente que este número de abstenção vai baixar consideravelmente porque não há necessidade de ficar em casa, as medidas especiais por causa do Covid estão tomadas e certamente que cada cabo-verdiano que nos acompanha a esta hora e que está recenseado para votar deverá fazê-lo a fim de escolher o seu candidato. Porque o voto, quer queiramos, quer não, é a verdadeira voz do povo.
Exatamente, exatamente. Então é isso, apelamos às pessoas à participação, a saírem de casa, a irem votar. O slogan desta campanha da Quiné, no sentido de motivar, o slogan motivacional diz exatamente isso: minha voz, minha voz, meu voto, minha voz. É o slogan da campanha, hashtag minha voz, minha voz. Então é isso mesmo, queremos que as pessoas vão lá e exerçam o seu direito. Nós vamos criar as condições para que exerçam de uma forma segura, de uma forma tranquila e que as pessoas que estejam qualificadas, identificadas, devidamente identificadas, conseguem votar. Por isso, vamos lá sair de casa para esse grande dia, que é o dia de, realmente, um dia de celebração da democracia. E nós aqui, novamente, gosto muito de repetir isso, porque é um privilégio. Cabo Verde faz um esforço enorme, existe um esforço enorme para permitir que o nosso pessoal na diáspora, os cidadãos cabo-verdianos na diáspora, participem no processo eleitoral, participem nas decisões do país. E então é essa a nossa oportunidade de realmente fazermos as nossas escolhas, que seja uma escolha livre e uma escolha consciente. E nós estamos lá, aqui, né, o nosso trabalho realmente é garantir que tudo corra dentro da normalidade.
Doutora Adelsa Mendes, mesmo a terminar, vocês têm um site onde as pessoas podem obter informações, nomeadamente o local de voto em cada estado, em cada cidade. Será que poderá dar aqui este endereço do website?
Exato, as pessoas podem consultar diretamente no, na página do Facebook da Comissão Nacional das Eleições. Não existe realmente um website, mas tem a página no Facebook da Comissão Nacional das Eleições, isto para consultar as localizações, e podem também ir na página do consulado, a informação estará lá a nível da localização das assembleias do voto. Eu disse que não existe, mas na verdade existe um website da DGAP, que é do Serviço de Apoio Eleitoral, Direção de Serviço de Apoio Eleitoral. As pessoas podem ir no DGAP, que é DGAPE.gov, e colocarem o nome completo e a data de nascimento, e conseguem saber exatamente aonde é que vão votar. E nas localidades, nos lugares que temos mais do que uma assembleia de voto, as pessoas podem saber exatamente as suas mesas, onde é que estão situadas, qual é o número de mesa. Por exemplo, em Brockton temos 10 mesas. Em Dorchester temos 7 mesas. E é importante também procurarem essa informação antes, porque é sempre desagradável quando a pessoa vai votar numa assembleia, por causa dessa divisão que tivemos que fazer das mesas de Brockton em duas, vão estar situadas em duas assembleias de voto, no Brockton Middle School e vai estar também no Armand School. Então, o nosso objetivo é que as pessoas saiam de casa e vão diretamente no local onde devem votar. Então vão consultar, se não têm a certeza. As mesas 1 a 5 serão colocadas no Arnold School e de 6 a 10 serão colocadas no Brockton Middle School. Isso é no caso de Brockton. No caso de Boston, as mesas 1 a 4 estarão no Clean Center e as mesas 5 a 7 estarão no Croc Center, no Salvation Army Croc Center. Tentem verificar a informação. Desde que saibam exatamente qual é a vossa mesa, podem ir diretamente no local, porque já sabem que em que local encontram cada mesa. E essa informação podem procurar, como disse, nas páginas. Vamos espalhar, a rádio também vai fazer a divulgação, vamos colocar e espalhar, utilizar a social media para fazer a divulgação. Vamos fazer uma divulgação ampla até domingo. As pessoas vão cansar de ouvir sobre as eleições de Cabo Verde. Esse é o nosso objetivo. Estaremos na rua. Nas ruas existem flyers, vamos fazer distribuição de panfletos. Peço desculpas, estou extremamente cansada. Esse trabalho é um trabalho árduo, mas compensa. É um trabalho que eu faço com bastante amor. É um trabalho também que queria aproveitar realmente a oportunidade e agradecer todos os parceiros. Queria agradecer os cabo-verdianos que têm envolvido nesse processo, mesmo aceitando participar como membros de mesa, que é um trabalho de grande responsabilidade e que é um trabalho que leva o dia todo. Eles têm que estar lá nas assembleias de voto às 7, ficam lá até o final da contagem, do apuramento parcial. Agradecer, acima de tudo, por esse amor por Cabo Verde, por essa dedicação e por esse espírito de cidadania que os levam a participar nesse processo. Agradecer os partidos políticos que têm sido incansáveis no sentido de garantir que as mesas fiquem constituídas. Como disse, são 36 mesas e cada mesa tem que ter 4 membros. Imagina, para conseguir ir em diferentes localidades. Então, agradecer aos delegados dos partidos, a cada uma das pessoas envolvidas no partido, nas suas zonas, para garantirem, nas suas cidades, para garantirem a participação, garantirem o funcionamento e a abertura das mesas de voto, e agradecer realmente a todos que têm envolvido nesse processo. Mas agradecer, acima de tudo, a cada um dos eleitores que dirigem-se aos locais de voto para exercerem o seu direito. Aproveitem essa oportunidade que nos é dada de participar no processo eleitoral do nosso país. realmente a nossa comunidade é uma comunidade resiliente, é uma comunidade que tem se mostrado uma comunidade dinâmica, uma comunidade que ama Cabo Verde, carrega Cabo Verde, a bandeira de Cabo Verde aonde quer que estejam, e eu sei que podemos contar convosco para realmente fazer com que esse esforço, todo esse esforço, o meu esforço nesse caso, que eu tenho vários dias dormindo o mínimo, dias sem dormir, já tive dias sem dormir, para que isso aconteça. E eu sei que não sou a única, muita gente está a fazer isso, mas eu digo que são alguns dias até o domingo. E o domingo, como disse, é o grande dia. E eu sei que vamos todos ficar felizes, independentemente do resultado, de ganhar o nosso partido, o partido que não é o partido da nossa preferência, ganha a democracia.
É verdade, fica sempre a ganhar a democracia. Por tudo aquilo que foi dito, além de ser um dever cívico, é também uma forma de respeitar o trabalho das pessoas que estão envolvidas nestas eleições. E como disse aqui a doutora Delsa Mendes, muitas horas de preparação, muitas horas sem dormir, vão estar das 7 da manhã até às 8 da noite, às 36 meses, com 4 pessoas, como é obrigatório em cada mesa, atentas ao que se vai passar nas eleições. Portanto, no mínimo, para o respeito a quem trabalha em nome da democracia, um apelo aos nossos irmãos cabo-verdianos, domingo, não fique em casa, vá votar. Doutora Delsa Mendes, foi um gosto, continuação de bom trabalho e sempre que houver notícias para a nossa comunidade cabo-verdiana, não hesite em contatar-nos.
Obrigado pela oportunidade. Peço desculpa pela minha língua estar um bocadinho pesada, estou cansada, com sono, mas acho que vale a pena, é importante estar aqui no programa e falar desse processo. Estamos há poucos dias e realmente contamos convosco. E lembrem-se, minha voz, bu voto, nos voto. Cabo Verde sempre conosco.
Sempre. Muito obrigado, doutora. Estivemos aqui no Agora Conversamos Nós com a doutora Delsa Mendes, é jurista, é também funcionária do Consulado de Cabo Verde em Boston e delegada da Comissão Nacional de Eleições em Cabo Verde. Domingo é dia de eleições em Cabo Verde e a comunidade está convocada para participar no seu local. Poderão ver no Facebook ou então no site do Consulado na sua cidade, em que mesa e local podem votar. Grande abraço e haja saúde.
Obrigada, igualmente.
Jorge Moraes apresentou Agora Conversamos Nós. Esta entrevista está disponível em wjfd.com.